Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem dúvidas sobre sua saúde ou sua sexualidade, com quem você conversa? Se você é uma pessoa vivendo com HIV, com quem você tirou suas dúvidas antes ou mesmo depois de ter seu diagnóstico? Convenhamos, falar sobre saúde não é a coisa mais simples, especialmente se você for homem no Brasil. A relação dos homens com o sistema de saúde não é das mais tranquilas. Em 2005, um grupo de pesquisadoras da Universidade de São Paulo já falava que existiam diferenças no modo como homens e mulheres acessam o serviço de saúde. Em geral, as mulheres costumam ter uma rotina de cuidados com a saúde mais eficiente que os homens. Estudos como esse mostram que os homens não só costumam ir pouco ao médico e fazer exames, por exemplo, como também que essas rotinas que parecem tão simples podem ser ainda mais distantes do cotidiano, dependendo da idade, de onde mora, da raça e da orientação sexual das pessoas, por exemplo. Ainda que a situação tenha começado a mudar nos últimos anos, isso cria alguns problemas para a saúde desses homens e para o próprio sistema de saúde. É aquela coisa, né? Quanto mais cedo a gente souber, mais fácil cuidar. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2018 houve um aumento de cerca de 50% no acesso dos homens ao SUS. Isso mesmo no meio de uma pandemia. A maior parte desse aumento é entre os homens adultos, na faixa dos 45 aos 59 anos. Entre os jovens, ainda há muito a ser feito. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente é uma dessas pessoas. Hoje em dia, é muito comum que as pessoas usem meios informais para tirar dúvidas sobre saúde e cuidados. Isso é bom por um lado. Afinal, significa que existe uma série de espaços em que é possível se informar e estabelecer uma rotina de cuidados. Mas, por outro lado, como a gente garante que a informação a que tem acesso é de qualidade e segura? Comunicação em saúde é uma chave importante para a gente entender essas questões, especialmente se você é um cara que transa com outros caras ou uma pessoa vivendo com HIV. Esse é o primeiro episódio do Viver Ação e nele a gente vai falar justamente sobre isso. Onde buscar informações quando a gente tem alguma dúvida sobre nossa própria saúde? Que riscos essas novas mídias que vieram junto com a internet podem trazer e que cuidados devemos ter? Para nossa conversa, convidamos duas pessoas. O primeiro é o Paulo Giacomini, jornalista, e que tem um site chamado Saúde Pulsando. A segunda é a Vivian Avelino Silva, médica infectologista e que apresenta o podcast Saúde Versidade.
Eu sou o Guto e você está no Viveração.
Então, gente, para começar, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco dos projetos.
Eu começo, Paulo?
Por favor, Vivian. Ladies first, sempre.
Então, tá bom. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vivian, eu sou médica infectologista, sou professora da Faculdade de Medicina da USP e também da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein. Eu sou host do podcast Saúde e Diversidade, junto com o meu super parceiro Mário César Vilhena. A gente tem esse projeto do Saúde e Diversidade há um pouco mais de 8 meses. O projeto ele começou no meio da pandemia, porque a gente tinha um curso de saúde LGBT dentro da Faculdade de Medicina e Enfermagem do Einstein, que precisou ser suspenso, né, durante a pandemia. E a gente tinha professores e temas todos já organizados e resolveu então com isso, né, do limão fazer uma limonada e transformar numa outra forma de comunicação, que é o podcast, que vem sendo uma coisa super prazerosa que eu e o Mário temos feito semanalmente. O podcast está em todos os tocadores e a gente fala na saúde de pessoas LGBT Tivemos convidados super especiais, aprendi muito, tenho aprendido muito. E agradeço muito a oportunidade de divulgar ainda mais o nosso trabalho aqui com vocês.
Legal. E você, Paulo?
Bom, eu sou o Paulo Giacomini, sou jornalista, tenho mestrado em comunicação e saúde pela Fiocruz. O Saúde Pulsando, ele é um site de notícias sobre HIV, AIDS, hepatites e tuberculose, e também pega um pouco das populações mais vulneráveis à infecção pelo HIV. A gente tem artigo, tem coluna, tem debates, tem uma série de coisas legais, e o objetivo do Saúde Pulsando é que ele se torne uma referência para as pessoas afetadas por esses agravos, né?
Legal, muito bom. Assim, importante eu dizer também que eu acompanho o trabalho de vocês, eu gosto bastante, escuto o podcast e leio com frequência, né, o site. Eu acho que ele cobre aí um espaço que é muito importante, né? E o que que vocês acham sobre o desafio de falar de saúde na internet? Como que vocês veem isso? Assim, é uma coisa simples ou é uma coisa mais complicada no Brasil?
Olha, eu acho que falar de saúde, genericamente, não é tão difícil. Quer dizer, claro que tem dificuldade, mas não é tão difícil quanto falar de HIV e AIDS, né? No meu ponto de vista, né? Porque saúde, ela abarca uma questão geral. Depois da alimentação, é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Primeiro as pessoas pensam em comer e depois se alimentar, né? E depois elas pensam na saúde delas. Pelo menos eu acredito nisso. Então, de modo que a saúde, ela tem um amplo espectro que você pode se especializar, se aprofundar. Agora, quando você chega no HIV, AIDS, nas hepatites virais, né, na tuberculose, né, a coisa fica bem mais complicada, né, porque você vê, né, a gente tem um laço vermelho que é o laço que representa a solidariedade às pessoas com HIV, às pessoas que morreram de HIV, às pessoas afetadas pela epidemia de AIDS. Mas a maioria dos ativistas só saem com laço vermelho de casa quando é o 1º de dezembro. Elas têm vergonha, elas têm medo de serem estigmatizadas. Outro dia, eu tenho algumas máscaras, 4 máscaras, do Fórum de ONG AIDS de São Paulo, e tem o logo do fórum, e o logo do fórum é um laço vermelho abraçando a camisinha. E uma delas, ela tem cor dupla, né? Eu uso sempre a máscara do lado ao contrário, né? Do lado inverso, que é para não mostrar o laço. Por quê? Porque as pessoas, elas automaticamente associam, né? Ou a pessoa é da área da saúde, profissional de saúde, e trabalha com isso, ou ela vive com HIV. E isso é mais um estigma, né? É mais um dado, um pedaço de alguma coisa que as pessoas, que o ser humano se apoia para poder diferenciar o outro e para poder colocar uma pecha, né? Eu acho que é bastante difícil. Sem contar que se você for falar de saúde no geral, você tem notícia todo dia. Mas se for falar de HIV e AIDS, não é todo dia que você tem notícia.
E você, Vivian, o que você acha?
Eu vejo alguns pontos muito positivos de falar sobre saúde na internet e alguns desafios também, né? Um ponto positivo é que com a disseminação da internet hoje, a gente tem a possibilidade de levar informação muito mais longe, né? Com uma envergadura muito maior do que a gente tinha no passado. Então, se antes eu dava um curso, por exemplo, de saúde LGBT, o meu alcance eram aqueles alunos, aquela população que conseguia se matricular e frequentar fisicamente o curso. Agora, com a internet, a gente consegue realmente levar para qualquer lugar do mundo a informação e o conhecimento. Por outro lado, Também é um desafio o fato de que não é totalmente democratizada a internet. A gente tem, de fato, pessoas com maior dificuldade econômica e menos acesso a computador, a telefone, smartphone, internet, que não conseguem ter o mesmo nível, a mesma qualidade de acesso para essa informação. Então, isso é um desafio. Na minha área específica, que é na informação para pessoas sobre a saúde de pessoas LGBT, um grande desafio, na minha opinião, é que muitas vezes a gente está pregando para convertidos. E acho que vocês vão entender, né, essa minha expressão. Você escuta quem quer, né? E geralmente quem vai se interessar pelo seu tema já é inclinado a querer saber sobre o tema, a querer aprender mais, enfim, já tem o coração aberto para ouvir, né? Aquele assunto, aquelas opiniões, aquela informação. E quem mais precisaria ouvir acaba não sendo atingido pela informação. Então, eu acho que isso é um desafio grande da informação veiculada pela internet, e que existem aí, né, uma série de ferramentas para a gente tentar disseminar assuntos de interesse, mesmo para as audiências que não iriam espontaneamente procurar, né? Por exemplo, a gente tem formas de impulsionamento de redes sociais que conseguem atingir uma população que, em geral, não veria aquela notícia. Então, acho que a internet tem problemas, mas ela também tem soluções.
Sim.
E é muito importante isso que a Vivian falou a respeito da questão social, né? Do acesso à internet, né? Da democratização da internet, né? Hoje a gente tem mais aparelhos celulares do que pessoas no Brasil. Por exemplo, tenho 2 aparelhos de celular, né? E hoje em dia a gente vê todo mundo com celular, né? A maioria das pessoas que, né, a grande maioria das pessoas que não tem condição de colocar crédito ou de ter uma conta controle, até um pós-pago que depende do Wi-Fi, das praças públicas e tal, o acesso é bem difícil, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão da fake news, né? Porque esta pessoa que entra na internet agora, nunca entrou na vida, como é que ela vai saber distinguir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, né? Eu, por exemplo, quando leio uma notícia, uma notinha, uma mensagem de WhatsApp, a primeira coisa que eu vejo são os erros, né? Erros de português, erro de concordância, erro de tempo verbal. Então, isso me dá indício de que aquela notícia é falsa, além de outras coisas também, né? Mas essa é uma questão, né, que eu acho ela fundamental, né? Não é porque todo mundo tem celular que o acesso à informação vai se dar da mesma forma.
Eu vou fazer uma provocação agora, que eu sempre fazia essa provocação na roda de conversa que eu coordenava. Então entendam como uma provocação, tá? Eu queria saber de vocês se vocês acham que existe doença de gay e doença de hétero.
Eu, como infectologista, né, e a gente estuda bastante os micro-organismos, a gente sabe que não tem nenhum micro-organismo na história da medicina que escolhe o indivíduo pela sua orientação sexual. Então a resposta é não.
Sim.
O que acontece são contextos sociais e contextos de vida em que a pessoa pode estar mais ou menos vulnerável a um determinado desfecho de saúde, a uma determinada doença. Então, por exemplo, a gente tinha aí uma quantidade muito grande de doenças parasitárias no Brasil até algumas décadas atrás, e essas doenças não selecionavam as pessoas pobres, certo? A doença não escolhe pelo nível socioeconômico, mas o nível socioeconômico determina um certo contexto de exposição no ambiente, de água, saneamento, que acabam predispondo aquela população ao maior risco daqueles agravos de saúde. E a mesma coisa acontece hoje, por exemplo, com HIV, em que a gente tem populações-chave que a gente sabe que são mais vulneráveis, que têm uma prevalência maior das infecções sexualmente transmissíveis, O que não significa que a sífilis escolhe de acordo com orientação sexual ou que o HIV escolhe de acordo com orientação sexual, certo? Mas sim significa que a gente tem que dar atenção especial para esse grupo de pessoas, informação, cuidados, diagnóstico, tratamento, para que elas tenham uma qualidade de vida e saúde, da mesma forma que a gente tem preocupação diferente com uma pessoa que mora num contexto social, de saneamento, para outros aspectos e outras doenças. Né?
Eu não posso discordar da Vivian, porque eu não sou médico, né? Então nem dá para discordar, e assim, o pouco que eu conheço de saúde só me dá o direito de concordar com o que ela disse. Mas eu acho que é um grande desafio, né? Esse de você dizer para a sociedade que esta não é, que o HIV não é uma doença de homens que fazem sexo com homens, né? Que a sífilis não é uma doença de homens que fazem sexo com homens, né? Mas tem um livro interessante da Susan Sontag, chama-se AIDS e Suas Metáforas. E ela escreveu esse livro, se eu não me engano, no início dos anos 80, depois de perder muitos amigos para AIDS, né? Morava em Nova York, uma escritora, né? A gente sabe que no começo da epidemia, inclusive na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, houve um manifesto, né? De professores, de médicos, de doutores, que não concordavam com a assistência do Estado àquela que era, naquele momento, ainda uma doença de rico. Eu, em 84, né, o Elisa chega no Brasil em 85, em 84 eu tive meu diagnóstico por anamnese, e eu procurei o diagnóstico porque um ex-namorado meu tinha morrido 2 semanas antes de eu voltar para São Paulo, depois de uma temporada de 10, 11 meses no Rio de Janeiro. E aí fui buscar assistência, tal, o diagnóstico. Óbvio que eu não recebi um diagnóstico, né? A anamnese, 2 semanas de entrevistas e tal. E eles disseram, olha, por causa da sua orientação sexual, por causa da quantidade de parceiros, pelo uso de droga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e por causa do seu ex-namorado que morreu faz 2 semanas, você tem 90, 95% de chance de ficar doente, e na hora que você ficar doente, você tem de 6 meses a 1 ano de vida. Faz 36 anos que eu estou esperando esses 6 meses a 1 ano de vida. Né? Mas o que a Susan Sontag diz é que a sociedade escolhe, em determinadas épocas, uma doença, preferencialmente, para ser demonizada. Né? Então, ela joga tudo o que ela quer colocar no lixo junto daquela doença. Né? Tudo que ela não aceita, tudo que ela... Enfim, para vocês terem uma ideia, no começo dos anos 80, quando a AIDS chega no Brasil, nos ambientes de sociabilidade homossexual, que naquela época a gente não tinha nenhuma sigla, existiam duas correntes, pelo menos duas correntes, né? Uma corrente que se afastou, saiu da noite, parou, provocou um alto distanciamento social, e a outra turma nas quais eu me incluía, olha só, hein? Achavam que o HIV era um vírus criado em laboratório, a mando da Igreja Católica e dos Estados Unidos, para acabar com os homossexuais na face da Terra.
Nossa!
É um absurdo, né? Mas era isso que a gente, que é gay, pensava. Lá em 80, sim, 81, 82, né? Hoje em dia, falar isso é um absurdo completo. Né? Mas...
Sim, mas é importante o teu relato. E eu acho que é uma coisa bem importante, né? Tanto escutar pessoas como a Vivian, que é, né, profissional da área de saúde, mas também escutar as pessoas que vivem com HIV ou que enfrentam, né, outros tipos de desafios na área da saúde sexual, enfim. Inclusive, uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, que é como chegar e por que que vocês acham que é tão difícil de falar de saúde com homens, no geral?
A gente já conhece há bastante tempo da medicina, né, que homem procura médico muito menos que mulher. Existe um viés da mulher ter um período na vida em que ela pode estar gestante, só por isso ela tem um monte de consulta médica, né? Mas é mais do que isso, não é apenas em virtude da gestação e das consultas que ela traz. Existe um comportamento distinto, realmente, de homens e mulheres em relação à busca por atendimento médico. Isso passa um pouco pelo machismo, né? Os homens que são super machistas querem sempre parecer fortes, nunca admitir fragilidade, doença, dependência de qualquer outra pessoa, de precisar de cuidado, né? Então, isso tá na raiz, eu acho, desse problema, da dificuldade dos homens chegarem a ter um atendimento médico tanto quanto mulheres, em média, conseguem ter. Mas aí, como você colocou, Guto, a gente tem, então, alguns homens que fazem sexo com homens que não se assumem como pessoas gays, porque ser gay e ser homem que faz sexo com homem não é a mesma coisa. Você pode começar sendo simplista, né? Falando assim, olha, homem que faz sexo com homem inclui pessoas que são bissexuais e pessoas que não se assumem. Mas é mais do que isso, porque se assumir gay, e isso com certeza o Paulo vai poder falar muito melhor que eu, é um posicionamento político, muito mais do que simplesmente reconhecer que você tem orientação sexual por pessoas do mesmo sexo que você, né? E eu acho que vale a pena também lembrar que, do ponto de vista médico, de saúde, epidemiológico, quando a gente usa a expressão homem que faz sexo com homem, a gente também inclui mulheres. Mulheres trans, travestis, né? Do ponto de vista biológico, a gente classificou ao nascimento como homens e estão expostas a riscos semelhantes que homens gays e outros homens que fazem sexo com homens.
Tá.
Então, isso eu acho uma coisa importante de lembrar.
Sim.
E que homens trans não estão contemplados necessariamente, né, na sigla HSH. Acho que tem lá uma pluralidade ainda maior do que essa para a gente repensar, né?
Né, o que a Vivian colocou a respeito do homem procurar menos, né, é exatamente isso, né? É o machismo, é não querer ser cuidado por outro, né, pelo outro, né, outra pessoa, pode ser a mulher, pode ser a filha, pode ser a mãe, pode ser o marido, enfim, não quer ser cuidado. O homem, ele se acha autossuficiente. Ele tem que estar bem o tempo inteiro para prover a casa, enfim. Essa coisa do machismo que a gente conhece. Então, por isso eu digo, acho que as pessoas jovens estão no foco. Para você achar a tua população prioritária, você tem que investir em toda a juventude que você puder, né? Para mim é um erro, por exemplo, a PrEP não estar disponível para heterossexual.
Sim.
Né? Por quê? Porque não somos apenas LGBTQIA+, que temos práticas sexuais de risco. É claro que você vai preferir locais de sociabilidade LGBTQIA+, mas o cara que é casado e faz sexo com homens escondido da mulher. Porque a gente tem isso ainda.
Eu acho importante essas colocações. Até porque eu acho que os próprios homens que fazem sexo com homens, quando você faz uma orientação com eles, muitas vezes eles recusam o rótulo, né? População chave, por exemplo, né? Quando você indica para eles, você pode tomar PrEP porque você você faz parte da população que entra no objetivo do programa PrEP. E eles, não, mas eu sou hétero. Né? Então, às vezes existe essa contradição, né?
Um dos itens lá da indicação da PrEP no Guia de Recomendação Brasileiro, né, menciona que pessoas com alta vulnerabilidade sexual podem sim ser contempladas com PrEP, e nesse item aí não é obrigatório ser nem parceiro de pessoa soropositiva e nem homem que faz sexo com homem ou gay ou outra população-chave, né? Então, acho que usando aí essa brechinha, dá sim pra gente indicar, independente da orientação que a pessoa reconhece, ou, né, mesmo para as pessoas que se autodenominam hétero, ou que de fato são exclusivamente heterossexuais, mas que têm um número grande de parceiros sem uso de preservativos de forma consistente.
Mas você sabe, Vivian, que quem mais reclama de falta de acesso à PrEP são parceiros de pessoas vivendo com HIV? Porque a primeira coisa que perguntam: ah, ele está indetectável? Ela está indetectável? Então você não precisa usar PrEP, né? Então,
talvez seja importante esclarecer para quem está ouvindo o que seria a PrEP.
Ah, legal, super importante, né? Muita gente não sabe o que significa, sim, não. Então, PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV, que é uma medicação que a pessoa pode fazer uso quando ela sabe que ela tem exposição recorrente, sem uso consistente de preservativo e outros métodos de prevenção, né? A forma tradicional de uso é tomar diariamente um comprimido que é composto, né, de antirretrovirais que habitualmente são usados para tratamento. Então, no coquetel, entre aspas, né, do tratamento, a gente usa 3 medicamentos antirretrovirais. Na PrEP, a gente usa 2, então é um esquema um pouco simplificado. E aí a pessoa pode fazer uso desse comprimido todos os dias, ou ela pode fazer num esquema sob demanda, né? Que é 2 comprimidos antes, 2 comprimidos depois da relação sexual. E isso acaba sendo mais conveniente quando ela sabe, tem mais ou menos programado quando que a exposição vai acontecer, o que não é a regra para a maior parte das pessoas com sexo, né?
Ah, sob demanda já foi aprovado no Brasil?
Então, sob demanda é um método que já foi estudado e tem eficácia demonstrada, mas ele não faz parte da recomendação do guideline oficial brasileiro, né? Então, é uma forma que existe, mas não existe com recomendação oficial pelo Brasil. E aí, a PrEP, ela está indicada para pessoas que têm vulnerabilidade alta ao HIV. Paulo comentou agora que um dos grupos que está contemplado no guideline é o grupo de pessoas que são parceiros ou parceiras de pessoas que vivem com HIV. Quando a pessoa que vive com HIV do casal está sob tratamento e não tem o vírus detectável no sangue, essa pessoa não transmite mais o HIV por via sexual. Tem critérios, né? A pessoa precisa estar pelo menos 6 meses com o vírus indetectável no sangue, e aí sim a gente fica bastante seguro que o HIV não passa mais por via sexual. Esse conceito a gente chama de I é igual a I, indetectável é igual a intransmissível. E é um conceito super importante que ajuda as pessoas que vivem com HIV a ter muito mais tranquilidade, muito menos preocupação em relação aos relacionamentos que elas vão desenvolver depois do diagnóstico, né? Como uma pessoa que vive com HIV se sentir muito travada, muito bloqueada para ter novos relacionamentos. E aí o Paulo comentou, né, que algumas pessoas que são parceiros e parceiras de pessoas que vivem com HIV têm dificuldade para obter a PrEP. Então, de fato, desse parceiro que está indetectável, a pessoa não vai pegar HIV mais, né? Mas sim, ela pode perfeitamente querer continuar se protegendo de outras parcerias que ela venha a ter, né? Então isso é uma coisa que tem que estar na nossa conta, que as pessoas não são obrigatoriamente monogâmicas, né? Nem que a gente mande. Então isso tem que estar, tem que ser considerado. Give it up, gonna
be alright. Eu tenho uma pergunta. O ideal, né? O mundo ideal, o melhor dos mundos, quem sabe, seria aquele que as pessoas fizessem as perguntas para profissionais de saúde ou para pessoas que trabalham com a temática, né? Educadores sociais. Mas no mundo real não é isso que acontece. Como que vocês veem essa situação, assim? Onde que as pessoas se informam sobre sexualidade, sobre HIV? Qual é o resultado desse mundo real?
Eu acho que não dá para separar, né? Tem gente que fala assim, ah, o Paulo jornalista ou o Paulo ativista. Tá. Qual é a parte da gaveta que vai ficar a minha cabeça, né? Nessa sua... Não dá para separar, né? Então a gente vai pro trabalho com, não só com o conhecimento científico, com a nossa escolaridade formal, mas vai também com aquilo que a gente assimila da família, da vizinhança, dos amigos, da escola, né? E o que a gente tem visto é isso, né? Que profissionais de saúde levam a religião para dentro do serviço de saúde.
Uhum.
Então, é muito importante. A minha médica, por exemplo, outro dia eu tive uma sífilis. Isso significa que eu não uso preservativo.
Sim.
Com todas as pessoas, né? Com quem eu me relaciono. Agora, aí eu falo, mas, doutora, e o I igual a I? O I igual a I é importante, Paulo. Mas a sífilis é horrível. Se a sífilis chegar no sistema nervoso central, adeus, né? Tchau. Eu posso morrer de demência. Mas eu acho importante o que a Vivian disse, né? Que tem o I igual a I e que isso protege as pessoas com HIV. Em outros países, como no Canadá, onde já foi feito um estudo, inclusive... acho que na Austrália também, as pessoas gay, elas se acham mais confortáveis em fazer sexo com uma pessoa indetectável, porque ela sabe que ela tem HIV, mas que ela não vai se infectar porque ela está indetectável, do que com uma pessoa que ela não sabe a sorologia. Né? É muito mais seguro. Inclusive no posicionamento sexual, né? Tem uma publicação do GIV chamada... O GIV é o Grupo de Incentivo à Vida, é uma ONG aqui em São Paulo, formada por pessoas vivendo com HIV. E eles têm uma publicação chamada Boletim Vacinas e Novas Tecnologias de Prevenção, que faz a tradução de estudos científicos, de resumos de estudo e tal. E que é bem importante porque o acesso também a esse tipo de publicação, né? Quem lê Nature, quem lê Science, quem lê Jade, né? É só quem sabe falar inglês. Né? Uhum. Então, ele põe a informação a respeito daquilo de uma forma mais acessível às pessoas, né? Então, essa publicação é interessante. E numa das edições, trouxe um desses estudos com depoimentos de pessoas gays que diziam que era melhor fazer sexo com uma pessoa vivendo com HIV indetectável, porque ela sabia que não ia se infectar, do que você... Ah, eu fiz o teste de HIV faz 3 meses, e você não transou com ninguém depois disso, sem preservativo? Ah, transei. Então, uhum. Não sei qual é a sua sorologia, mas a minha eu sei.
Acho que... Obrigada, viu, Paulo, do elogio. Eu fico feliz de ter evoluído depois de um tempo aí de... a atuação como infectologista para realmente ter a cabeça mais aberta, né? Essa é a realidade, né? As pessoas não são aves. As aves é que têm relação monogâmica, as pessoas não, né? Então, isso tem que ser considerado quando a gente vai cuidar de gente, né?
Gente, a gente já está estourando um pouquinho no tempo aqui, mas eu ainda tenho mais 2 provocações e aí depois a gente termina. Eu queria saber de vocês qual a importância de se discutir sexualidade e questões como HIV ou outras ISTs nos meios de comunicação.
Então, quando você trouxe pra gente, né, onde é que as pessoas aprendem a respeito de sexualidade, eu fiquei refletindo exatamente nesse aspecto, né? Como é que os meios de comunicação também têm um papel. A gente deveria falar sobre sexualidade em vários contextos, né? Desmistificando a sexualidade e os preconceitos desde a mais tenra idade. E é claro que quando a gente mistura questões relacionadas à religião, questões individuais, né, de escolhas das famílias, a gente pode ter dificuldades para ter essa abertura e essa flexibilidade. Eu acho que os meios de comunicação são uma forma importante porque a gente ouve, né, de muitos jovens, especialmente, que na falta de informação de qualidade, a internet e outros meios de comunicação acabam sendo a principal fonte de informação, e é importante que eles tenham referência de fontes de qualidade para conseguir ter a informação que eles precisam. Então, sem dúvida, é importante ter uma informação qualificada, né, disponível amplamente para os jovens, especialmente, né?
Eu penso isso também. Eu acho que além dos meios de comunicação, né, da importância dos meios de comunicação falarem sobre saúde, né, e sobre outros aspectos sociais, né, quando eu recebi a minha sentença de morte lá da AIDS, eu cheguei em casa e falei para o meu pai: olha, pai, aconteceu isso, e disseram que eu tenho AIDS. Meu pai estava trabalhando na mesa dele, no escritório. Do jeito que ele estava trabalhando, ele continuou, sem dizer absolutamente nada. E eu disse para ele: escuta, você não vai dizer nada? Ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse: você não é homossexual? Então, nada mais natural. Porque naquela época, né, ainda a AIDS era uma doença de gay. E o pior, né, a AIDS parece que ela vem exatamente ao encontro do que a Susan Sontag diz. Ela pega a escória da sociedade.
Eu ia fazer mais uma provocação para cada um, só para a gente encerrar. Da Vivian, eu queria saber sobre a responsabilidade do profissional de saúde. E eu, pessoalmente, já tive algumas experiências não muito legais, assim, só contando assim, rapidamente. O meu primeiro teste de HIV, ainda nos anos 90, começo dos anos 2000, o profissional que leu o teste para mim, ele me disse: não foi dessa vez ainda.
Que horror.
Enfim. E eu já tive outras experiências não muito legais, mas tive experiências muito boas, né? Tem um médico atualmente muito legal, que eu inclusive converso sobre sexualidade com ele, enfim, e tenho esse privilégio. Mas eu queria saber de o que você pensa, Vivian, sobre a responsabilidade do profissional de saúde, né? Se depende da formação ou se é uma coisa que está um pouco além da formação, né? E da parte do Paulo, eu queria provocá-lo com o que ele acha da forma que o movimento social, no geral, encara a questão do HIV.
Eu vou até te agradecer, viu, Guto, de ter feito essa pergunta, essa provocação para mim, porque é um tema muito importante. Eu que atuo como professora em duas faculdades e montei uma disciplina optativa inteira a respeito de saúde LGBT, porque eu senti o déficit, né, a falta de formação qualificada que os alunos da área da saúde em geral têm. Então, sim, é verdade que a medicina e as outras áreas de cuidados em saúde deveriam ser laicas e deveriam ser isentas de preconceito, mas também é verdade que as pessoas têm dificuldade de separar. Isso tanto é verdade que a gente precisa de uma série de normas, né, do Código de Ética Médica, né, e outras regulamentações para ter como referência para a forma como a gente vai atuar na prática clínica. O profissional de saúde, ele tem um papel muito importante, porque ele atua, ele atende o indivíduo quando o indivíduo está mais fragilizado. E ele tem essa capacidade de gerar conforto, né, e trazer e cuidar da pessoa de forma integral, ou na outra ponta, né, no outro extremo, de causar ainda mais sofrimento para uma pessoa que já está em sofrimento, né? Então, eu me ressinto de ouvir o que você conta, porque os meus colegas profissionais de saúde muitas vezes têm mesmo uma atitude que é prepotente, que é cheia de julgamento, e a gente batalha muito na formação dos profissionais em formação, né, das pessoas que estão na faculdade, na residência, para que elas eliminem, né, esse tipo de atitude da sua vivência, da sua prática. Mas não é um trabalho fácil, né? Então, uma das coisas que a gente vê acontecer, por exemplo, é que alguns profissionais com treinamento deficitário recebem um homem gay, uma pessoa trans, e assumem sempre que todo o problema da vida dela é o IST, né, ou alguma coisa relacionada. Então, eu acho que existe, por um lado, uma tratativa que pode ser cheia de preconceito, mas por outro também uma negligência, sabe? De cuidados básicos que as pessoas LGBT podem sofrer no cuidado nos serviços de saúde. Então, acho que é uma responsabilidade enorme para quem é profissional e para quem atua com a formação de profissionais tentar reverter esse olhar com preconceito que acaba acontecendo.
Guto, eu vejo muito preconceito. Infelizmente, a AIDS não é mais uma doença de gay rico, né? Ou de gente rica, que foi buscar a doença em Nova York ou em São Francisco, né? A AIDS agora é uma doença mundial que está aí para todas as pessoas. Então é muito difícil quando você tem uma diretriz, tem uma causa, tem um objetivo dentro dessa causa e a pessoa não entende, né? Ela não alcança. Então é muito difícil. Uma outra coisa que eu acho muito difícil também é essa segmentação. Eu acho que não tem muita solução, porque são realidades, são contextos muito diferentes, né, que as pessoas vivem. Né? Uhum.
Eu queria agradecê-los por se disporem a falar com a gente, né? E se vocês quiserem falar mais alguma coisa...
Então, eu quero te agradecer também pelo convite, Guto. Reforçar mais uma vez que o Saúde e Diversidade está em todos os tocadores de podcast. A gente vai ao ar todas as segundas-feiras, pela manhã, e também às quartas-feiras pela Rádio USP. Vai ser um prazer conversar com vocês mais vezes no futuro. Eu adorei também a conversa. Lá no Saúde e Diversidade a gente também tem contato pelas mídias sociais, Twitter, Instagram e Facebook, e também o saudediversidade@gmail.com.
Queria convidar as pessoas para visitarem o Saúde Pulsando em saudepulsando.com.br ou nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter e em breve no YouTube como @saudepulsando. Te agradecer e desejar muita sorte e muito sucesso para esse teu projeto.
Obrigado aos dois. Então, agradeço novamente aos dois e até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, gente.
Obrigado. Prazer em te conhecer.
Prazer foi meu, gente. Um abraço.
Tchau.
É um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, contextos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @viveraçãopodcast no Instagram e @viveração no Twitter. Lembrando que viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem til. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.